Bem-vindos ao automóvel. Desta vez fomos ao Grande Prémio do 70º aniversário da Fórmula 1, novamente em Silverstone. Eu sou o David Pacheco, comigo tem o Luís Barros e também vamos ter a Angelina Barreiro, embora ela vai apenas fazer uma intervenção, porque ela não pôde estar aqui a gravar connosco, mas deixou-nos as suas opiniões sobre este Grande Prémio. Grande Prémio de Silverstone que foi ganho por Max Verstappen, que nós aqui muito o apelidamos de Mestre dos Pneus, que desde já é o nome deste episódio. O Mestre dos Pneus é Max Verstappen no Grande Prémio do 70º aniversário. A Mercedes terminou em segundo e terceiro lugar. Lewis Hamilton terminou na frente de Valtteri Bottas, mas foi caso de. Foi um caso muito difícil, ou seja, eles tiveram muitos problemas com os seus pneus, os pneus médios, os pneus duros, e também daí o Verstappen ser outra vez o mestre dos pneus. Um bom quarto lugar de Charles Leclerc e o top 5 foi. O top 5 acabou com Alexander Albon, que nas últimas voltas acabou por passar Lance Stroll da Racing Point. Luís, se me deixas interpor aqui antes de começarmos na qualificação e no Grande Prémio, por assim, eu gostava de voltar ao princípio do fim de semana. Nós já tivemos desde o Grande Prémio da Estíria que a Renault colocou um protesto na FIA contra a Racing Point, mais propriamente contra as condutas de travão do RP20. E a FIA finalmente decidiu e disse que a Racing Point devia ter menos 15 pontos no campeonato de construtores, 400 mil euros de multa, 200 mil euros para cada carro. O interessante é que a FIA diz que apenas o protesto feito no Grande Prémio da Estíria, a Renault fez o mesmo na Hungria e em Silverstone, no Grande Prémio da Grande-Bretanha, em Silverstone, mas a FIA disse que era. Castigo suficiente, tirar os 15 pontos e os 400 mil euros do Grande Prémio da Estíria. Ora bem, para compreendermos o documento de 14 páginas, um documento muito, muito, muito pequenino, mas interessante. Se quiserem ler, procurem na FIA.com, está lá no site da FIA. Eu fiz aqui um pequeno resumo, espero que dê para perceber aos nossos ouvintes. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar-nos mensagem, comentem, façam o que quiserem. Mas vamos lá a isto. Ora bem, a Renault protestou as condutas de travão dianteiras e as condutas de travão traseiras do RP20. As condutas de travão, em 2019, faziam parte de uma lista. Não, mentira, não faziam parte de uma lista. Em 2020 passaram a fazer parte dessa lista, lista que se chama partes listadas, que são componentes que cada equipa tem de desenhar por si. Por exemplo, o motor a equipa não tem que desenhar, portanto não faz parte das partes listadas. Ora bem, em 2019 a Racing Point recebeu da Mercedes os modelos informáticos, os CAD models, do carro da Mercedes de 2019, ou seja, do W10 até aqui, tudo legal, na altura não era ilegal, não fazia parte das partes listadas, e a Racing Point decidiu que as condutas de travões da parte da frente iriam para o seu RP19. Como o RP19 tinha um conceito aerodinâmico diferente do W10, ou seja, se repararem, por exemplo, no, nos carros como Toronto, nos Red Bull e nos AlphaTauri em 2019, eles tinham mais rake, ou seja, a olho nu, a traseira costumava estar um bocadinho mais dilatada, tal como os Racing Points. Ou seja, a Racing Point decidiu que o nosso carro é diferente do W10, vamos apenas usar em 2019 as condutas de travão dianteiras e as condutas de travão traseiras, guardamos para 2020, quando vamos ter um conceito aerodinâmico mais parecido ao da Mercedes, ou seja, para não dizer copiaram. Bom, ora bem, em 2020 foi isso que eles fizeram: pegaram nas condutas de travão e meteram na frente e meteram atrás. Muitas equipas protestaram, viram, reclamaram, mas quem protestou foi a Renault. A FIA decidiu que as condutas de travão traseiras eram as únicas ilegais ou que não estavam dentro dessa regulamentação. E porquê só as traseiras? Porque eles não tinham transportado as condutas traseiras de 2019. Ou seja, a FIA concluiu que quem desenhou o carro, ou um engenheiro, não pode desaprender do que viu. Ou seja, as condutas usadas em 2019 na parte da frente do RP19 foram evoluindo até o carro de 2020. Ou seja, o engenheiro não tem forma nenhuma de apagar o seu conhecimento. Já as condutas de travão traseiras, como não transportaram esse conhecimento de 2019-2020, foram consideradas ilegais. Ora bem, ilegais, mas calma, não é assim tudo ilegal que é desqualificar a Racing Point, não. É assim, houve uma quebra dos regulamentos desportivos. Quando isso acontece, repara-se, houve o protesto, analisou-se, penalizou-se e segue-se em frente. 15 pontos no campeonato dos construtores, 400 mil euros de multa. Não houve uma quebra de regulamentos técnicos. O carro é legal perante a FIA e perante esta decisão. Agora, isto é uma área cinzenta que a Racing Point descobriu. Nós sabemos, a história da Fórmula 1 é feita de áreas cinzentas, embora o Ross Brown queira eliminar as áreas cinzentas. Não
ele
este,
próprio. Ele próprio teve
não,
um bem grande.
não ele, lembrando-se do que fez há uns anos atrás.
Double defesa.
Mas isto é uma área cinzenta que foi descoberta, ou seja, a FIA também disse, a Racing Point, se nos tivesse dito alguma coisa, nós tínhamos dito que não está correto, mas, ou seja, se é área cinzenta, nenhuma equipa vai chegar à FIA e, olha, descobri aqui um buraco no regulamento, posso e tal fazer isso? É assim mesmo. Quem não fica contente com esta decisão, apesar da Renault ter ganho o protesto, vão recorrer da decisão.
E passou à frente da Racing Point no campeonato de construtores, à custa disso.
Com menos 15 pontos, mas mesmo assim vão continuar. Ou seja, no início já tínhamos 5 equipas, ou seja, tínhamos a protestar a decisão, tínhamos a Renault, a McLaren, a Williams e a Ferrari. E, claro, também a Racing Point e a apelar.
Por razões diferentes.
Mas hoje, dia 11 de agosto de 2020, que fica marcado, já caiu uma equipa, Luís. A McLaren disse que, afinal, não vamos fazer nada e não vamos andar aqui a tentar... não vamos protestar esta decisão da FIA.
O que vamos só dizer que é um bocado estranho, tendo em conta que são os rivais mais diretos. Mas pronto.
Sim. Eu só deixo aqui que o acordo da Concórdia é supostamente para ser assinado ou para estar pronto no dia 12, por enquanto a Liberty Media ainda não disse mais nada, mas supostamente o acordo da Concórdia era para ser assinado até dia 12. Há equipas que ainda não concordam com o que está lá, especialmente a Mercedes e também um pouco em parte a Racing Point. Mas pronto, são teorias da conspiração. Fica aqui também, o podcast tem sempre uma pequena teoria da conspiração que não faz mal, porque nós gostamos de sonhar e a Fórmula 1 não é só corridas. Não gosto quando a Fórmula 1 se torna extremamente política e essas coisas, como por exemplo os acordos da Concórdia, basicamente é política e dinheiro e todas as coisas, mas gosto muito desses regulamentos esportivos, regulamentos técnicos, e é isto que também me faz sonhar um pouco pela Fórmula 1. E agora, eu já falei muito, já estou cansado, e agora vou passar a palavra ao Luís. Luís, acho que vamos à qualificação do Grande Prémio do 70º aniversário da Fórmula 1.
Ora, muito bem. A qualificação foi mais ou menos dentro do que esperávamos na frente, mas lá para o meio foi um bocado mais misturada do que na semana passada, mas acabou por não haver surpresas assim de maior, tirando pronto o Albon e o Vettel, que mais uma vez se esperava que fizessem melhor, mas acabaram por cair na Q2. Mas de resto, por exemplo, destaques da qualificação, temos o Gasly, temos o Daniel Ricciardo, que fizeram as excelentes posições. A qualificação, o Gasly inclusive à frente dos dois Ferrari e do Red Bull. Curiosamente, o Ferrari do Leclerc na semana passada conseguiu quarto, se não estou em erro, e desta vez ficou-se pelo oitavo lugar. Foi um bocadinho mais lento, talvez seja por causa dos compostos de pneus. Mas o grande destaque foi mesmo o Nico Hülkenberg, que só após uma semana de conhecer este carro, qualifica-se 4 décimos à frente do colega de equipa, do Lance Stroll. Uma excelente demonstração do Nico Hülkenberg, que tem Nico, como eu disse, que não testou o carro, que não fez nada disso. Aliás, nem teve uma corrida inteira para conhecer bem o carro na semana passada. E conseguiu qualificar-se logo 4 décimos à frente do Lance Stroll. Ficamos logo todos malucos, porque não é, todos queremos o
Era o
pódio
pódio,
do
era o
Nico
pódio.
Hülkenberg. Era a oportunidade mais próxima que ele iria ter, não é? Assim, pelo menos à partida.
E
As coisas não correram.
olha que ele até ainda podia ter mais oportunidades. Também o Ross Brown admitiu que em 2013, se o Lewis Hamilton não fosse para a Mercedes, Nico Hülkenberg era o homem a seguir. Ele que nessa altura teve um 2013 foi um ano. Ele saiu da Force India no final de 2012, foi para a Sauber em 2013, a coisa não correu bem, voltou para a Force India.
É verdade. Ele, na altura, havia muitos rumores que o associavam à Ferrari, por exemplo, na altura que o Kimi foi para a Ferrari,
Também
havia muitos rumores que ele ia para lá.
quem é que não é associado à Ferrari hoje em
Sim,
dia?
também é verdade. Mas se ele tivesse ido para a Mercedes, há uma grande probabilidade de a carreira dele ser um bocado diferente do que é agora. Porque eu falo por mim, a minha opinião é que ele e o Nico Rosberg são pilotos de nível um bocado semelhantes. Talvez o Nico Rosberg, pronto, como teve a oportunidade de mostrar mais, talvez esteja um bocadinho acima. Mas acho que tinha sido uma batalha muito interessante entre os dois alemães e acho que até poderia ter calhado um título para o Hülkenberg, que tem enquanto aos carros que a Mercedes apresentou desde aí.
É porque, repara, a Mercedes já vem a preparar a era turbo híbrida,
Desde 2010, acho.
é por aí, ou seja, eles já iam estar sempre adiantados, ou seja, o Nico Hülkenberg talvez ali na Mercedes pudesse fazer mais, mas olha, não
Já em
é assim uma carreira.
2013, eles apresentaram o segundo melhor carro da grelha, pá.
Mas
Portanto.
repara, o Nico Hülkenberg venceu as 24 horas de Le Mans, que não é uma coisa assim tão fácil, e nem todos os pilotos da atualidade. É assim que estejam ali na Fórmula 1, ou seja, ele é quase piloto da Fórmula 1, venceu as 24 horas de Le Mans. Para mim, isso é um grande feito. É uma coisa diferente, balança-nos para um tempo diferente, onde antigamente os pilotos andavam mais nas séries, faziam mais coisas, hoje em dia estão mais focados no lado, mas isto não é uma discussão para aqui. Talvez para outro episódio, para outra rubrica do automóvel, talvez um automóveis. Seja bom
Exato.
para falar nisso. Eu queria notar aqui na qualificação o Max Verstappen, que penso que ganha a corrida aqui. Ou seja,
Exatamente.
ele vai ao Q2, normal, mas vai de duros para o Q2. Ou seja, ele passa a rasquinha, entre aspas, passa na nona posição, mas garante aquele joker, ou seja, ele vai arrancar de duros e eu penso que foi aí. E como já dissemos, mestre dos pneus ao conservar aqueles pneumáticos muito bem durante a corrida, fez só 6 voltas de médios e depois voltou logo para os duros. Foi excelente. Também.
Basicamente, este fim de semana foi uma simbiose perfeita entre trabalho de equipa na Red Bull, que foi a estratégia perfeita da equipa e uma performance sem o mínimo erro da parte do Max, portanto.
E também notar a McLaren. O Lando Norris e o Carlos Sainz em 2019 foram até o último Grande Prémio, ali taco a taco nas qualificações. Em 2020, Norris 4, Sainz 1. Ou seja, já está completamente desequilibrado.
Mas isso eu acho que o Lando Norris já tinha provado ser o melhor qualificador do que o Carlos Sainz no ano passado, e
Sim, ele
sendo o
ficou na
segundo
frente,
ano.
mas foi mesmo na última.
Sim. Mas sendo o segundo ano dele da Fórmula 1, já se estava à espera que ele fosse melhorar esse parâmetro. O Carlos Sainz não é propriamente o melhor qualificador, ele é bom nas corridas. Nisso eu até acho que ele é um bocadinho semelhante ao Fernando Alonso, curiosamente. Que é muito bom nas corridas, mas a qualificar-se é razoável, não é mau de tudo, mas é razoável. O Lando Norris, numa volta, é fenomenal. E é esse ritmo de uma volta que ele já tinha demonstrado no ano passado, agora acrescentou também mais sorte e uma melhor gestão da corrida que está a ajudar imenso.
Ora bem, e por falar na corrida, vamos agora sim à corrida. Já disse há pouco, Max
Só
Verstappen. Sim, diz.
ainda uma coisa sobre a McLaren, que na qualificação desiludiram um bocado, também foi uma equipa que me surpreendeu. Carlos Sainz sai na Q2 e o Norris ainda vai à Q1, mas também não se qualifica assim por aí além. Fiquei em décimo, se não estou em erro. Fiquei um bocado surpreendido, porque eles na semana passada tinham mostrado um melhor ritmo. Achei estranho. Eles na qualificação até têm sido bastante surpreendentes. Nas últimas corridas, porque toda a gente falava do Racing Point e eles estão sempre lá, até se têm qualificado melhor do que a Racing Point. Portanto, é um bocado surpreendente, mas pronto, é tal coisa. Até sido se calhar por causa dos compostos de pneus, não tenho certeza, mas a coisa não correu tão bem na qualificação como correu na semana passada.
Para pneus, eu sou um bandeira amarela podcast. Passo a publicidade. Eles depois hão de pagar cerveja por esta publicidade, porque as coisas não se fazem ser assim à baila. Mas
É
pneus, bandeira amarela podcast, eles são os experts. Nós apenas damos uns toques. Luís, agora sim, vamos à corrida, e vamos falar também um pouco de pneus, claro, porque é um dos fatores. De decisão desta corrida é a performance dos Mercedes e a maneira como eles usaram os seus pneumáticos.
verdade. Sim, sem dúvida. Esta corrida decidiu-se por causa da gestão que aquele Mercedes faz de pneu. Aquele Mercedes triturou por completo este composto mais macio que a Pirelli trouxe para esta corrida. Aqui, lá está, pesa imenso a decisão da Red Bull de colocar o Max em duros e o arranque fantástico do Max logo na primeira volta, que salta logo para terceiro lugar e começa sempre em perseguição à Mercedes. Apesar que nas primeiras 5 voltas por aí, parecia que ia ser mais um passeio da Mercedes, porque eles começaram a avançar lá para a frente.
Sim.
Só que depois os pneus começaram a cair a pique e o Max ali muito confortável, como se nada fosse a aproximar-se. Mas sim, aquele Mercedes, por isso, simplesmente não gera bem os pneus. Muita gente está a culpar que o carro é tão bom, tem uma downforce tão grande que acaba por destruir os pneus. Pode ser que sim, é provável.
Também pode.
Mas mais uma vez é a Mercedes a ter dificuldades em temperaturas muito quentes. Já não é a primeira vez, já no ano passado isso tinha acontecido. Eles este ano achavam que tinham resolvido esses problemas, mas voltaram a aparecer. Portanto.
É, sim, claro. E tal, no fim, é assim, os pilotos Mercedes também parece que não sabem bem o que é que aconteceu, pelo menos logo no final da corrida e durante a corrida. O Lewis Hamilton também acaba por ter sorte, entre aspas, que ele para depois do Valtteri Bottas, ou seja, a equipa consegue olhar para o que é que se passou com os pneus de Valtteri Bottas e fazer a melhor decisão para o Hamilton. Valtteri Bottas a mostrar uma faceta que parece que muitos não achavam possível. O Valtteri Bottas, para quem não sabe, renovou para 2021 com a Mercedes. E muitos dizem: ah, porque é um piloto que não causa muito estrilho, porque é caladinho. Ele, no fim da corrida, diz que a equipa estava. Diz basicamente: a equipa estava a dormir a quando da paragem do Max Verstappen. Porque o Max Verstappen para os médios, passa o Valtteri Bottas nesses médios e vai às boxes e aí pronto, não ganha a equipa, não ganha a corrida, mas é um grande passo para conseguir depois chegar ao Hamilton, que para depois mais tarde, já com os pneus quase nas lunas. O
Sim, e
Hamilton
quando? Quando
também
botas? Desculpa.
repara, não tem problema. O Hamilton também se queixa no fim da pressão de pneus. Com os pneus pareciam balões porque eles encheram mais. Eu fui pesquisar e há uma pressão mínima que a Pirelli dá para todos os carros, para todos os pilotos. Agora, se a Mercedes quis pôr mais, isso aí é com eles. Também nós aqui não estamos dentro da fábrica, não sabemos como é que aquilo funciona. Sabemos é que aquele carro come muito pneus, e uma das ideias que demos aqui foi a que tu disseste, é o carro tem tão downforce que se calhar os pneus vão-se embora no instante. Mas eu acho que a Mercedes agora tem muito trabalho a fazer, porque Espanha também vai ser um calor, é agosto, estamos no verão.
Eu não me lembro do nome do engenheiro da Mercedes, mas já li uma frase de um engenheiro da Mercedes a dizer que Espanha provavelmente... Não era o Bono, acho eu. Era outro. Era um chief engineer.
O André Chauvelin?
Acho que é isso. Ele disse que em termos de pneus ia ser um bocado complicado. Portanto, que poderiam voltar a ter dificuldades, mas também podem ser outra vez mind games, não sei. Mas é tal coisa. E depois há uma questão, que é o Bottas para primeiro, porque normalmente quem para primeiro é o piloto que vai na frente da equipa. Isso é quase uma regra não escrita.
Ser assim, sim.
E a equipa ali percebe que afinal ainda havia um bocadinho de borracha para queimar, digamos assim. E portanto percebem que os pneus do Hamilton não vale a pena parar logo na volta a seguir, que estrategicamente convinha-lhes mais continuar. Acho que aí não procuraram ativamente prejudicar o Bottas, por azar é que acabaram por prejudicar o Bottas. É mais essa coisa.
E é a frustração do piloto finlandês, sai da pole position e acaba na terceira posição.
Claro. Isso,
ele agora, o Max Verstappen está em segundo, são quatro pontos que distanciam, sendo que o Hamilton já está a 34 do Bottas. Mas basicamente foi isso. A Mercedes teve uma corrida sob pressão. Li muitas comunicações de rádio, os pilotos a queixarem-se dos pneus. Vão ter que resolver isso para Barcelona. Conhecendo como nós conhecemos a Mercedes, chega a Barcelona e de repente já não há nada disso.
Um dado curioso. Esta é a segunda corrida que corre mal à Mercedes, em que estão pessoas no paddock vestidas de AN 50. Porque os jornalistas da
Sky Sport estavam vestidos há uns 50.
E se olharmos para a Alemanha no ano passado,
que eles estavam a festejar o seu aniversário e a coisa não correu muito bem.
Eles devem ter aqueles flashbacks, aqueles déjà vus.
Mas sim, da Mercedes passamos para a Red Bull na corrida. Max Verstappen, um mestre dos pneus. Eu penso que, eu não tenho muito mais a acrescentar ao Max Verstappen, o mestre dos pneus, novamente. Corrida exímia, soube aproveitar. Gostei das interações rádio. Don't forget to sanitate, always.
Hidrataste. A minha favorita foi mesmo ela dizer: eu não vou estar aqui tipo uma vozinha atrás da outra. É a única oportunidade que temos. Vamos atacar.
E no final o Christian Horner ainda disse: pá, se fosse a avó dele, tinha que pilotar muito depressa.
Mas foi uma corrida sublime do Max, ele mais uma vez a mostrar que é muito completo como piloto, para além de ser um dos melhores a ultrapassar em termos de qualificações e isso tudo, faz uma gestão de pneus fenomenal, mais uma vez mostrou isso. Ele já é conhecido por ser bom a gerir também corrida quando vai na frente e mais uma vez mostrou isso. Portanto, é o Max Verstappen, é outra vez aquela história. Se ele tivesse carro para mais, eu estava constantemente a lutar pelo título.
E agora, antes de passarmos ao, entre aspas, não é bem entre aspas, mas ao segundo piloto da Red Bull, o Alexander Albon, vamos ouvir agora a opinião da Angelina Barreiro, que nos vai falar sobre a corrida, vamos falar sobre Max Verstappen, Nico Hülkenberg, a Ferrari e claro, também, claro, sempre, Angelina Barreiro tem que falar sobre o seu Romain Grosjean e a sua Haas.
Ora, olá a todos. Mais um dia em que eu não vou conseguir estar presente na live logo com o David e com o Luís. E posso adiantar que vai ser assim durante todo o mês de agosto, devido a motivos profissionais. Porém, esta foi a maneira que arranjámos, como já tinha feito na semana passada, e acho que também é uma maneira também de continuar a estar convosco, mesmo não podendo estar mesmo na live. Em relação ao Grande Prémio de ontem, acho que não foi um Grande Prémio muito emocionante, se bem que já foi diferente, visto que Max Verstappen acaba de encerrar um capítulo de 4 corridas seguidas com o domínio da Mercedes, o que já foi bom, visto que já temos aqui um momento diferente, a Red Bull volta às vitórias, o Verstappen mostra aquilo que já tínhamos falado, que é o facto de ele ainda estar com aquela vontade de mostrar mais, e penso que a partir daí a Red Bull tem feito um trabalho extraordinário, não só porque em relação à corrida, não só foi o facto do trabalho extraordinário do Verstappen, que começou em quarto e acaba a ganhar, mas também houve muito jogos de estratégia, principalmente entre a Mercedes e ali o Verstappen, que foi aquilo que eu por acaso chamei de triângulo amoroso, porque sempre tivemos ali aquela liderança entre o Hamilton e o Bottas, e depois acaba por chegar o Verstappen e lidera até ao final. Em relação agora à Mercedes, eu acho que eu continuo a achar que a Mercedes vai dominar, mas mesmo assim, acho que a partir daí, ao menos temos a prova viva de que o Verstappen está aqui, está com um Red Bull que é super feito à medida dele, porque já vemos que o álbum já não sente a mesma coisa, e eu acho que o álbum poderá ser um pouco o Gasly, ou ao menos está-me a parecer, também porque a equipa tem este tipo de pressão, mas o álbum também fez um trabalho excelente ontem, e pronto. Agora, em relação à Ferrari, Leclerc consegue, mesmo as primeiras corridas vimos que a Ferrari não estava bem, o Leclerc consegue levar o Ferrari até ao quarto lugar. No entanto, o Vettel está com imensos problemas no carro, já tínhamos visto na semana passada e esta semana continua igual. O Vettel, primeira vez em 5 anos da Ferrari que ele culpa a equipa em vez de se culpar ele próprio, o que já nos diz muito, já nos diz que provavelmente as coisas não estão bem na equipa. E isso é um pouco alarmante, na medida em que ele vai sair e as coisas estão como estão. A McLaren esperava um bocadinho mais. O Sainz ainda esteve ali a tentar, mas não conseguiu. E neste momento eu acho que o Norris está superior ao Sainz. A Renault foi um pouco de desilusão em relação ao Ricciardo, porque ele já nos treinos e na qualificação tinha mostrado estar por ali no top 5, e mesmo na semana passada ele conseguiu um quarto lugar, o melhor lugar da Renault, mas agora não. Esta semana fez aquele spin e aquele erro que lhe custou os pontos, basicamente, e uma das hipóteses de também mostrar um pouco mais do que tinha feito na. Ou mesmo o que tinha feito na semana passada. A Racing Point, acho que é um assunto bastante interessante para se falar, visto que o Hülkenberg voltou outra vez, e foi muito bom, esta semana foi muito bom. Aquele terceiro lugar na qualificação deu-nos um pouco de esperança, mas depois ele acabou por apenas ficar em sétimo, mas eu acho que foi. Para quem não tinha corrido na semana passada e tinha a oportunidade tinha passado, eu acho que o Hülkenberg conseguiu provar que precisa de um lugar ali na Fórmula 1. Não sabemos quando, mas acho que do que ele ele continua a provar que é um piloto experiente e que ainda tem muito a dar. O Stroll também esperava um pouco mais, não sei. Eles, a Racing Point tem tentado, acho que já eles já estiveram melhor, mas continuam a ter aquele o carro muito. A ter um carro muito interessante e se calhar falta um bocadinho de ritmo na corrida. Agora, em relação às últimas três equipas, a AS não tem estado, não esteve muito bem. O Magnussen fez aquele erro com o dos Williams, agora não consigo recordar qual foi, mas e depois acabou por ser a única desistência da corrida. Já o Grosjean também não, para meu descontentamento, também não foi muito bom, mas a AS tem ali um progresso, tal como por exemplo o facto do Grosjean ter ido ao Q2, já foi bom, na minha ótica, acho que também já mostra um bocadinho sinal de progresso. A Williams também tem esta vertente do Russell, é muito bom nas qualificações, mas depois, aliás, ele já chegou à quarta vez à Q2, em seguidas, se não me engano. Mas depois, na corrida, é o que é. É aquilo que também já tínhamos falado, do facto de também eles provavelmente não estão habituados a estar ali no meio do pelotão, principalmente o Russell. Agora, Alpha Tauri, acho que o Kvyat conseguiu um ponto, se não me engano. Esperava um bocadinho mais o Gasly, porque o Gasly tem mostrado que consegue ser bom nas qualificações também. Está constantemente a fazer quartos lugares nas fases da qualificação. E eu acho que ele tem feito aquele Alpha Tauri voar. Depois na corrida já não foi tão assim. Mas acho que eles também têm tido um progresso interessante. Alfa Romeo, não há muito a dizer, porque eles sinceramente não são muito famosos. E acho que provavelmente é assim que vai continuar. Um protesto entre a Racing Point e a Renault houve uma decisão por parte da FIA em que a Racing Point serão retirados 15 pontos e uma multa de 400 mil euros, se não me engano. Acho que, é assim, acho que em relação a esse assunto, é tudo uma questão muito burocrática e de. Claro que se eles, com tanto protesto da Renault e mesmo outras equipas que se juntaram ao protesto, acho que eles teriam que decidir alguma coisa desfavorável, porque também acaba por haver aquela pressão das outras equipas e das outras entidades, e a partir daí acho que teve que ser, mesmo que eles tenham feito as coisas de forma legal ou ilegal, não sei. Mas qualquer coisa tinha que ser feita e a decisão teve que ser tomada. Previsões para o Grande Prémio de Espanha. Esperemos que seja uma coisa engraçada. Eu acho que podemos ver o Verstappen agora vai estar muito mais motivado. Mas claro que vai ser sempre ali os Mercedes. E o domínio dos Mercedes ali sempre atrás. Gostava de ver mais um bocadinho da McLaren da Racing Point, mas a partir daí também temos que esperar para ver como é que vai ser. Obrigada e espero que corra bem o programa e que tenham e que gostem aqui do nosso trabalho.
E foi a Angelina Barreiro, ela deu-nos aqui muitas opiniões interessantes, gostei muito de como ela apelidou aqui os três da frente, que já falámos, o triângulo, o que ela chamou de triângulo amoroso entre Verstappen, Hamilton e Bottas, Ela viu o Verstappen com uma vontade de fazer mais. Muito interessante a opinião dela sobre a Ferrari. Ela também diz-nos um facto interessante que penso ser, não penso ser. Ela diz que é o primeiro, eu também acho que é o Ferrari. O Vettel não coloca a culpa em si, mas sim coloca a culpa na Ferrari, ou seja, coloca a culpa no carro. E ela diz que isso aí pode ser uma posição alarmante. Nós vamos falar nisto daqui a pouco, porque primeiro vamos agora ao Alexander Albon. Luís, Alexander Albon parte de trás e faz ultrapassagens espetaculares.
Mais uma vez, isto, se ele se qualificasse minimamente perto do Max, havia ali potencial para uma dobradinha, porque ele tinha velocidade para isso. Ele também, quando teve com os duros, limpou tudo que era possível na grelha. Mais uma vez, os problemas de qualificação que o Albon está a ter estão a prejudicá-lo. Para lá, pronto, nas corridas é engraçado porque temos alguma ação e algumas ultrapassagens bem absurdas que ele fez desta vez. Principalmente aquele ao Kimi Raikkonen, é qualquer coisa. Porque o Kimi Raikkonen também defendeu bem, de forma bem musculada, mas o Albon, por fora, acho que é na Stowe, acho que é o nome da curva. Antes da
Eu não
Maggots.
sei agora, eu penso ser estou, não sei se.
Antes da Maggots, acho que é a Stowe. E ele faz aquela ultrapassagem para fora, fenomenal. Depois também faz ao Gasly, apesar que os pneus do Gasly estavam ainda piores que os do Mercedes, estavam mesmo com um aspecto horrível, mas mesmo assim ele lá foi por fora.
Antes da Maggots e
Mas.
the Beckett's é a Cops.
É Cops, pronto, eu estou bem anterior, pronto, é isso. Mas ele também começa a ultrapassagem ainda estou, portanto, não é por aí. Mas mais uma vez é aquela história. Se ele não se qualificasse tão mal, ele não precisava estar a fazer estas batalhas, estas ultrapassagens.
Sim,
Isto tem que ser.
ele próprio é o primeiro a admitir no final da corrida que já está farto de. É divertido, mas já está farto de fazer isso.
E mais uma vez, é aquilo que eu também já disse várias vezes aqui, que é, ao contrário do Gasly, ele ao menos na corrida mostra alguma coisa. O Gasly nem na corrida conseguia mostrar, mas continua a ser prejudicado e acaba por prejudicar a equipa. Mas pronto, conseguiu uma boa remessa de pontos, não é mesmo? Foi o quinto lugar, excelente.
Foi quarto. Não, foi quinto, tens razão, foi quinto.
Não, o quarto foi Leclerc. O quarto foi
Foi
Leclerc.
quinto. Eu já estava a pensar noutro piloto. Já há muita série na cabeça.
Mas foi uma boa corrida dele, que mais uma vez pegou no carro que a Red Bull tinha em termos de gestão de pneus, que acho que também ajudou, e conseguiu ter uma boa corrida. Mas lá está, para as corridas serem melhores e para ter resultados significativos, tem que se qualificar melhor.
Eu também acho que sim, tem que se qualificar melhor, mas ele tem uma coisa que é, ele tem equipa atrás de si, ou seja, não é como o Pierre Gasly que o ano passado, há coisas
O Pierre também até certo ponto
o
parecia que
problema
tinha.
do, repara, o problema do Pierre Gasly foi o seguinte, o Pierre Gasly não conseguia dar feedback à equipa, coisa que o Albon
Às
consegue
vezes está
fazer.
dado mais. Às vezes está dado mais, como vimos na Hungria.
Sim, mas consegue dar feedback ao carro, estás a perceber?
Dizendo o que é que
Supostamente
sente, que está mal.
o Helmut Marko diz que o maior problema, não sei qual era o maior problema do RB16, mas o maior problema do RB16 está resolvido. Agora faltam pormenores, ou seja, pelo que eu sei, o Alex Albon consegue dar um. Não é consegue dar. Eu repeti-me. Ele dá feedback, coisa que o Pierre Gasly não fazia, e também isso parece ter sido um dos motivos da despromoção do Gasly à AlphaTauri e da elevação do Alex Albon ali
Isso
à Red Bull Racing.
pronto, deixa-me um bocado triste, porque eu acho que o Gasly é um piloto superior ao Albon, apesar de gostar imenso do Albon. Acho que é um excelente piloto e obviamente com lugar na Fórmula 1, mas eu pessoalmente considero o Gasly um piloto superior. Coisa não correu bem na Red Bull, espero que isto não seja algo, que o que aconteceu no ano passado não seja algo que lhe tire a oportunidade de chegar outra vez ao topo.
Okay. Ele por acaso está a trabalhar nisso. Mas da Red Bull Racing passamos ao carrinho cor-de-rosa. Já falámos muito sobre o carro da Racing Point no princípio deste podcast. Mas agora vamos à corrida. Nico Hülkenberg finalmente conseguiu fazer a corrida em Silverstone. Ele que a semana passada nem sequer tinha conseguido sair da garagem. E terminou. Pronto, é assim. Ele terminou
Sétima posição.
na sétima posição, mas estava a rodar mais à frente. Infelizmente, ele teve a Racing Point e o Nico Hülkenberg confirmaram que houveram vibrações no final da corrida e tiveram que o parar nas boxes para colocar outro conjunto de pneus e ele perde a posição para o seu colega de equipa, o Lance Stroll. Excelente corrida do Nico Hülkenberg. Aquelas 4 décimas, como tu disseste, na qualificação, mostram o piloto que ele é. Hoje temos o Nico Hülkenberg disse que está a falar com duas equipas, não tem certezas, mas há duas equipas, e ao F1 Nation, o podcast da Fórmula 1, ele confirmou que uma delas é a Alfa Romeo. Não...
E a outra é a AS, de certeza.
Achas que é essa?
Sim, o Williams já confirmou os dois pilotos para o ano.
Sim.
Ainda não estou a ver outra equipa que vai mudar. Pronto, a única que está em questão ainda é a Racing Point, mas...
Sim. A Renault já tem o Alonso e o Ocon. Ele vai para a Ferrari. A Ferrari vai fazer uma jogada. O Carlos Sainz não vai para lá. Ainda metem o Nico. Não, não, não. Não, não vai acontecer isso. Mas
Não, eu de
sim.
certeza que é a AS, porque a AS é a única que tem dois pilotos que estão, pronto, que são questionáveis na Fórmula 1. Quer dizer, quando são
Sim.
bons, são muito bons, mas raramente são muito bons. Mas sim, acho que a ser a equipa são essas duas. Quanto à corrida dele, é assim, acabou por vir um bocado para trás, as coisas não correram da melhor forma na corrida, mas. Mais uma vez, volto a colocar algumas questões sobre o Lance Stroll, na minha opinião. Porque um
Ok.
piloto que só conhece o carro há uma semana, chega, qualifica-se à frente e durante a grande maioria da corrida mantém-o atrás, sem problema, até pronto, que o Hülkenberg acabou por ter problemas e ter que parar quase no final da corrida por causa de vibrações, penso eu,
Sim.
por causa dos pneus. Mas acho que mais uma vez prova que o Lance Stroll não está preparado para aquela equipa. Uma equipa mais pequena, talvez. Agora, para o projeto que a Racing Point tem neste momento,
Da Aston Martin em 2021.
exatamente, que é, eles estão a alvejar para uma posição topo, para um possível campeonato no futuro. E o Lance Stroll não é um piloto para uma equipa de campeonato. Ele é bom se tiver um piloto gigantesco à feira, por exemplo, e mesmo assim é questionável. Por exemplo, ele pode vir a ser o que o Heikki Kovalainen era para o Hamilton.
O Aki
Mas.
Kovalainen não era assim tão bom para o Hamilton. Quer dizer, era bom para o Hamilton, não era bom. Pronto, a McLaren também nessa altura vinha de 2007 com o Fernando Alonso, ou seja, eles não queriam absolutamente guerras nenhumas. Portanto, o
Sim.
Aki Kovalainen foi a escolha e penso que foi ele que depois acabou por tirar um dos campeonatos ao Fernando Alonso em Abu Dhabi. Foi um Renault, será que foi ele ou foi o Vitaly Petrov?
Eu
Eu
acho que
agora.
ele estava na Fórmula 1.
Ou na Lotus, qualquer coisa assim, Lotus Renault. Ele passou por lá. Ou se calhar foi na Caterham. Eu sei que
Ele
foi
está
um
na
Renault.
Caterham, ele foi para a Caterham.
Eu sei que
É,
foi um
foi isso, foi o
Renault.
Petrov.
Talvez tenha
E
sido o
o
Petrov.
Kubica. Kubica.
Não, não foi o Kubica, foi o Petrov. Que ele trazia o Fernando Alonso, que não conseguiu depois chegar ao Sebastian Vettel. Parece que foi em 2010, se não me engano. Pá, às
Sim,
vezes
2010 foi isso.
a memória trava
Isso já
muito.
virou automemórias de repente.
Isso já. Pois.
Mas pronto,
É
como eu
outro
estava a dizer,
programa.
eu o Lance Stroll eu considero um bom piloto, mas por isso simplesmente acho que ainda não é bom o suficiente para aquela equipa. Porque o
Sem
ideal
certeza.
para eles, se eles, por exemplo, quiserem acrescentar o Vettel, que para mim ainda é um excelente piloto, apesar de algumas coisas estão agora, se eles quiserem acrescentar o Vettel. Ter o Pérez ao lado do Vettel é ideal. Manter o Pérez é ideal. Eu não percebo porque é que. Porque eu compreendo o Lawrence Stroll, é o filho dele e tal. Mas se ele está a investir tanto dinheiro na Aston Martin, não tem que
Repara,
levar isto um bocadinho mais a
repara, repara.
sério.
eu tenho que tirar, há aqui um chapéu que eu tenho que tirar, que é o Lawrence Stroll, por muito que o Lance seja o filho dele, o Lawrence Stroll fez a sua vida de negócios muito bem feita. Ele sabe fazer negócios. Se for ter que tirar o filho, ele chega lá e tira o filho e põe uma coisa, porque não é só o filho, a quantidade de dinheiro que ele está a meter ali através do seu consórcio, ele e outros sócios, não é para andar ali a brincar, estás a perceber? E acho
Sim,
que
exato.
é uma boa desculpa, brincamos muito com isso, que o pai é que lhe comprou o assento
Sim,
na
sim.
Fórmula 1, mas o Lawrence Stroll acho que, se for preciso, tira e segue em frente e vamos embora fazer dinheiro, porque ele também está ali é para fazer dinheiro, não é para perder dinheiro,
Exato.
senão
Lá está.
se sabe, já sim.
É tal questão que eu estou a dizer, por isso é que acho estranho que estes rumores de que sai o Sérgio Pérez e não lance.
São
Epá, é estranho.
rumores. E de rumores passamos para certezas, que é o quê? Que é a Ferrari. Não são certezas assim tão boas, mas são
Certeza de quê?
certezas. Certeza de que o carro é mau. Pronto, isso a certeza é. Ora bem, Charles
Depende,
Leclerc
um deles
é
é
o.
razoável. Deus é razoável.
O Charles Leclerc conseguiu um excelente quarto lugar. Ele que foi um dos. Foi ele, o Esteban Ocon e o Kimi Raikkonen foram os únicos a fazer estratégia de apenas uma paragem. Algo que quase todo o pelotão aprega que não seria possível. O Charles Leclerc beneficiou disso e concluiu o Grande Prémio do 70º aniversário na quarta posição. Já o Sebastian Vettel ficou fora dos pontos. Novamente porque ele na Estíria retirou-se. Ele ficou em 12º, mas a coisa ainda parece que ainda correu pior. Foram e como a Angelina disse há pouco, vimos um Vettel a culpar o carro, a culpar a equipa de que aquilo não está certo, algo que nunca tínhamos visto o Vettel fazer na
Isso
Ferrari agora.
eu discordo um bocadinho, porque eu acho que já nas últimas corridas temos ouvido várias vezes o Vettel queixar-se do carro, que o carro é instável, que o carro é isto, e já por várias vezes vimos ele a questionar a
Sim,
estratégia,
mas
mas
repara.
pela primeira vez acho que o que vimos foi o Vettel a queixar-se da equipa quando a culpa foi mais dele.
Ok.
Acho que foi, isso sim, foi a primeira vez que vimos. Porque geralmente ele, quando a culpa é dele, ele admite, quando a culpa é da equipa, ele também manda assim uma boquinha. Mas acho que pela primeira vez, quando a culpa foi mais dele, ele queixou-se da equipa. O que
Ok.
soou um bocado mal e foi um bocado, sei lá, pouco desportivo e um bocado
Pá, é
imaturo.
assim, aquele piloto está muito frustrado. Aquele piloto sai no final da temporada. É um 4 vezes campeão de mundo que chegou à Ferrari. Tal como o Alonso chegou, com as promessas de vamos ganhar o campeonato. Mas houve momentos, o Grande Prémio da Alemanha 2018 é um desses momentos em que a parte mental falhou, e sabemos que a parte mental, se fores comparar a batalha Rosberg-Hamilton, o Rosberg sai porque já não tem parte mental. Ou seja, aquilo está a falhar ali. Eu acho que eles deviam se reagrupar e tentar ir para a frente, porque o Vettel é que o carro pode não ser bom, mas o Vettel pode apontar todos os defeitos ao carro e depois a Ferrari pode pegar nisso, trabalhar nisso para 2022, porque sabemos que para 2021 a coisa também não está muito, não está muito boa.
Mas lá está, parece-me que esta guerrilha não vai ajudar a que isso aconteça. Percebes? Esta guerrinha
Pois é,
entre os
isso sim.
dois.
Sim, não
Isso
vai.
não vai ajudar a que isso aconteça. E colocares essa pressão toda,
Não.
essa responsabilidade toda num piloto com 3 anos de experiência de Fórmula 1 é muito arriscado para a Ferrari. Neste caso, o Leclerc.
Mas repara, esta é. Ui. Espera aí. Estás aí?
Então,
Ok, engataste aqui. Ora bem, mas é assim, já sabemos que pelo menos este ano o carro foi feito para o Charles Leclerc. Já sabemos disso, ou seja, por isso é que também o Leclerc também está aqui a ter melhores resultados do que do que o Vettel. Mas foi como eu disse há pouco, eles têm que reagrupar e ver se conseguem trazer algo de bom para o Vettel que possa fazer àquela equipa antes de, no final da temporada, sair. Quanto ao Charles Leclerc, vai salvando a honra do barco. O barco não está a ir ao fundo, mas já tem água lá dentro. O Leclerc vai tentando, estás a ver, com o
Com
baldinho.
Paulinho.
Baldinho daqueles de fazer castelos de areia na praia, pequenino, vai tentando tirar ali a água, mas pronto, parece-me que não vai durar muito tempo e depois o barco vai acabar por afundar. Barcos a afundar, vamos falar na McLaren, que eu penso ter sido para ti também uma pequena desilusão nesta corrida.
Sim, foi uma desilusão na corrida, apesar que acabaram por melhorar tendo em conta a qualificação que tiveram. A corrida foi mais prejudicada por causa da qualificação do que de outra coisa. Não houve nada de extraordinário em termos estratégicos, por isso simplesmente fizeram o trabalhinho deles, tentaram conseguir uma posição ou outra. Não há muita distinção, claro. No Lando Norris acho que terminou em nono, penso eu, ou em décimo.
O Lando Norris terminou na nona posição,
Não, não precisa, exatamente, Carlos.
enquanto o
Pronto.
Carlos Sainz foi 13º. O Carlos
Exatamente.
Sainz que imitou a Haas na Hungria e também na corrida entre o Silverstone, ou seja, ele para muito mais tarde, porque tal como o Verstappen calçou os duros, ainda esteve ali a rodar na quarta posição. Mas depois teve problemas nas boxes, se não me engano, vinha um carro, e ele teve que parar, um bocadinho abruptamente antes de sair, depois perdeu tempo ali, depois nunca mais, conseguiu alguma coisa na corrida. Não sei se tens mais.
Foi uma corrida quase invisível da parte da McLaren. Ganharam só uma posição durante a corrida toda, não houve nada de estúpido. Um bocado desiludido com isso. Depois da má qualificação, até esperava que eles tivessem um bocado melhor ritmo na corrida, mas esse ritmo não apareceu. Portanto, agora esperar por Barcelona.
Ora bem, e agora vamos à Renault. A Renault que teve o Esteban Ocon a terminar na 8ª posição e teve um Dani Ric a efetuar o que ele lhe apelidou de Sepp Spin. Ou seja, para quem não sabe, o Sebastian Vettel, com tudo o que aconteceu, o piloto alemão, o carro é mau, ele não esteve bem, ainda fez um peão logo na primeira curva. Sozinho, ninguém o tocou, ele fez um peão por si, o que
Mas
estragou
ele quase tocou no
claramente
guarda-chuva.
a
E
coisa.
ele quase, mas ele quase que tocou no guarda-chuva. Por um triz aquilo.
Mas sim, o Daniel Ricciardo também fez um peão a meio da corrida e pronto, basicamente acabou com a sua chance de ficar nos pontos.
É verdade. Basicamente é isso. A estratégia não correu tão bem ao Ricciardo como correu ao Ocon,
Ocon.
que, como já tinhas dito, que fez uma estratégia de
Para.
uma paragem. Que foi excelente, fez uma excelente gestão, terminou em oitavo, oitavo,
Oitavo, oitavo.
terminou em oitavo, depois de começar fora do top 10. Uma boa gestão da parte do Ocon, que ele é bom piloto, todos sabemos, teve um ano sabático, está a tentar readaptar-se. E ele tem potencial para bons voos, portanto, vamos ver.
Eu acho que agora o Ocon vai começar a subir, ou seja, ele está a crescer. Os primeiros grandes prémios ele nem sequer tinha conseguido. Mentira, ele chegou só por duas vezes, já que não pontuou. Uma retirou-se no, na Estíria, no Grande Prémio da Estíria, depois foi 14º na Hungria. Em Silverstone, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, foi 6º e foi 8º na Áustria. Ou seja, as coisas estão a nivelar-se. Ele está a começar a colocar o RS20 na pontuação regularmente. Vamos ver se ele continua assim. Também o vai ajudar para 2021, onde ele vai ter um desafio enorme, que é ser companheiro de equipa do Fernando Alonso. Garanto
Exato.
que, conhecendo o Ocon, como sei que ele é e que ele gosta de ser, o Fernando Alonso não, também não vai ter vida fácil.
Pois
Da
não.
Renault, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa da Renault.
Não,
É
lá está
só isso.
o Ricciardo acabou por estragar a qualificação com aquela viragem. Pronto, e é isso. Que agora já lhe chamam o meme
Sepp Spin.
do. Não, não, nem é isso. É Svenial Ricciardo.
Ah, ok. Não, não, não tinha lembrado dessa. Tu tinhas mandado isso no nosso grupo lá
Manuel Ricardo.
no Messenger. Mas sim.
Não, não, isso foi Sebastião Ricardo. Estou dizendo
Ah,
Sebastião.
ok. Opa,
Daquele do Spinala.
já é muito nem para eu conseguir.
É relacionado com aquele do Spinala, já começaram a fazer brincadeiras.
Mas sim, agora passamos para AlphaTauri. Antes de passarmos para o fundo do pelotão, ainda reparem que ainda não colocamos a AlphaTauri no fundo do pelotão, porque eles têm
Não, não
feito
estão.
umas
Não.
corridas interessantes. Não estão, têm feito umas corridas interessantes. O Pierre Gasly fez uma corrida muito gira. Ele que tinha a semana passada terminado em sétimo, igualando o seu melhor resultado no Grande Prémio da Áustria. Desta vez fez uma corrida gira, mas depois acabou em 11º. Já o
Ele queixa-se muito da estratégia.
Daniel
Ele.
Kvyat, deixa-me só apontar aqui que o
Sim.
Daniel Kvyat ficou em 10º e pontuou um pontinho para AlphaTauri.
Sim, foi. O Pierre Gasly queixou-se um bocado da estratégia, sentiu que a equipa o mandou parar muito cedo, na primeira paragem, porque ele ainda tinha pneus para mais. E sentiu que foi prejudicado por isso, e é provável. Eu não estive propriamente atento à corrida dele, mas é bem provável que isso o tenha prejudicado. Já o Kvyat fez uma excelente corrida a partir de 17º, porque teve uma qualificação horrível, e acabou por ter uma excelente corrida, chegar aos pontos devagar, devagarinho, mas lá chegou àquele pontinho essencial. Portanto, é assim, como tu disseste, o carro do AlphaTauri é um carro razoável. Estão mais ou menos onde estavam no ano passado, com o Toro Rosso. Portanto, acho que não há muito a acrescentar. O carro não está mais próximo daquele grupo de Racing Point, Renault, Ferrari e McLaren do que está dos de trás. Portanto, não há muito a acrescentar.
Sim, basicamente também é isso, de notar que o Kvyat a semana passada teve problemas, uma falha no, na roda traseira, ele acabou, num, ainda foi violento, uma violenta ida ao muro, que para o 70º Grande Prémio colocaram lá mais uns pneus naquele muro para não ser tão duro.
Que curiosamente ele inicialmente achou que tinha sido culpa dele e
Sim,
não era.
sim.
Normalmente é ao contrário.
Acontece. E agora vamos ao final do pelotão. Vamos à Williams, à Haas e à Alfa Romeo. Penso estar esta ordem correta pelo que vemos em pista. Luís, Williams, eu penso que. Vou só mandar aqui o mote de que continuo a dizer que o Russell não está habituado a andar no, com mais carros à sua volta.
Sim, para já ainda concordo, mas eu já tinha dito isto na semana passada e acho que começa a ser um bocado óbvio que aquele Williams tem alguma coisa estranha na hora das corridas. Qualifica-se muito bem, pelo menos nas mãos do Russell, mas por simplesmente não tem ritmo de corrida. Não sei se lá está essa questão das primeiras voltas, o que é estranho, porque o Russell já no ano passado, com aquele carro atrás, às vezes intrometia-se nas batalhas nas primeiras voltas e em algumas posições. Mas aquilo passado 5 voltas já estão ele e o Latifi em últimos. Portanto, o carro é o melhor desse trio nas qualificações, mas em corrida parece ser pior ainda. Não sei o que é que se passa bem ali. Pode ser uma situação tipo o Asa do ano passado, que perdem, por isso simplesmente perdem ritmo, passado umas voltas. Não sei ao certo. Mas o carro ainda tem um ritmo de corrida um bocado mau ainda. E para já não parece ainda possível chegar aos pontos em condições normais. Portanto, não há muito a dizer também sobre o Williams. É a base disso. O Latifi continua a ser horrível e o piloto é grande. Mas pronto, o George Russell tem potencial de campeão mundial. Eu já disse que dos rookies do ano passado ele é o meu favorito e considero que é o melhor piloto deles todos. Mas é isso. O Russell, pronto. Era bom que a Williams conseguisse dar um carro melhor,
Vamos
era bom.
ver, eles, pronto, é assim, eles estão a melhorar. Cada vez estão melhor. O Russell está ali a fazer um trabalho. É um trabalho de continuidade que vai continuar para 2021 e acho que eles podem chegar mais à frente até 2021. Quanto ao Latifi, não partilho de uma opinião tão agravada como tu, de que ele não. Epá, é assim, ele não é assim tão bom. Não acho que seja para estar ali, mas eu deixo mais umas corridas porque também a estreia dele na Fórmula 1. Mas vamos ver, eu também não tenho paciência ilimitada e talvez daqui umas corridas esteja aqui a mudar a minha opinião sobre o Latifi.
Eu só acho que ele não mostra ser um. Eu acho que ele é o pior piloto neste momento na grelha. Não digo que um dia não possa melhorar para ser alguma
Sim,
coisa
sim.
jeitosa, mas para já. Ele dos anos todos que passou na Fórmula 2 não evoluiu assim muito. Portanto, duvido que
Ele,
faça na Fórmula 2.
sim, percebo. Quanto à Haas, ora bem, tivemos o único carro que não terminou o Grande Prémio, foi o Kevin Magnussen, que assim, o Kevin Magnussen bateu a semana passada. A Haas, sabemos que já não vai fazer desenvolvimentos este ano, ou seja, as peças do carro do Magnussen foram as peças dos testes de inverno, o que já é um pequeno handicap. Eles não evoluíram assim tanto durante o lockdown. Eu agora não me lembro do nome disto em português, porque a Fórmula 1 esteve fechada, costuma estar fechada para férias em agosto, mas devido à pandemia fez essa paragem no calendário, fez essa paragem durante o lockdown devido ao Covid-19. Mas sim, o Kevin Magnussen teve problemas com o carro, nunca conseguiu estar bem. Depois parece-me que não havia já muitos pneus disponíveis para ele conseguir fazer uma boa corrida e decidiram que ele não ia acabar. O Romain Grosjean, pronto, também não iluminou o mundo com a sua performance. Voltou a terminar em 16º. Ele já termina há 3 grandes prémios nesta posição, ou seja, Hungria,
Consistência.
Grã-Bretanha e aniversário da Fórmula 1. É como tu dizes, é consistente. 0 pontos, última posição do campeonato, consistência acima de tudo. Ou seja, na frente dele tem o Russell, que apesar de não ter pontuado, tem como melhor posição o 12º lugar. Vamos lá ver se é desta que o Russell consegue um ponto.
Ok, pronto. Quanto ao Magnus. Quase que digo que é bem feito depois do que ele fez durante a corrida, que manda ali uma amarrada no Latifi, que pronto, por isso simplesmente não tem jeito nenhum. Ele mete-se na pista assim, de forma mesmo muito agressiva e mereceu a penalização que teve. Portanto, uma má corrida do Kevin Magnussen e acabou por depois, como tu disseste, não terminar a corrida. O Grosjean, lá está, uma corrida invisível, portanto, é consistente no 16º lugar. É a posição, é o sétimo lugar, é como o sétimo lugar para o Hülkenberg. Este é o 16º é para o Grosjean. Eu agora quero dar aqui uma opinião um bocado radical.
Polêmica, vamos,
Sim.
polêmica.
Eu acho que não vamos ter asa em 2022.
Então, conta lá.
Opa, o Ginásio já no ano passado estava
O Ginassi,
com a coisa.
sabemos que está insatisfeito com a prestação da equipa.
Este ano, mais uma vez, a coisa não está boa de tudo. Está basicamente o mesmo que no ano passado. É só por dizer que eles agora sabem qual é o problema. Digamos.
Aumentou.
Pois. Portanto, se calhar aguentam o próximo ano, mas não estou a ver eles aguentar-se para as novas regras, muito honestamente. E que
Ok.
será a primeira vez em muitos, muitos anos que teremos nove equipas na Fórmula 1, porque também não há projetos
Eu
para
não.
entrar uma nova.
A Pantera, se não me engano, a Pantera tinha um projeto para entrar na Fórmula
2023, mas acho que é só em
1. 2023.
2023.
Ok. Eu não tenho a certeza, mas sei que a Pantera tem.
O Ross Brand já tinha dito que não ia entrar nenhuma quando entrassem as regras e que
Sim.
só entrava no ano a seguir. Foi como foi em 2010,
Sim,
2009,
igual.
2010.
Sim, mas isso foi tudo uma charanga aí nesse ano, com promessas que não foram cumpridas. Bernie Ecclestone e a sua política do dinheiro.
Falas em Bernie Ecclestone, agora olhando um bocadinho para trás do que falámos agora, do que falámos no início, houve uma coisa que o Crofty, na transmissão da Sky Sports, disse que eu por acaso até achei piada, que era o Bernie Ecclestone antes dizia para se colocar tipo as pressões de rega na corrida, que era para tornar as corridas melhoradas, para pôr a pista melhor, para tornar as coisas mais
Interessantes.
apimentadas. O que o Crofty disse era começar a aquecer, meter aquecedores por baixo do Alcatrão, quer para aquecer o
Sim,
Alcatrão, quer para a Mercedes
ok.
não dominar.
Devido ao calor, gostei dessa, gostei dessa. Muito bem. Por fim, é assim, nós não temos grande coisa para dizer para Alfa Romeo. Porquê? O carro está mal, Kimi Räikkönen deve estar a frustração em pessoa, o António Giovinazzi não resolve nada ali, e já ouvi falar que talvez para 2021 Robert Schwarzman e Mick Schumacher na Alfa Romeo. Na Alfa Romeo, ou Sauber, porque a Alfa Romeo acho que acaba o contrato de patrocínio, de nome, de name sponsor, este ano, e as coisas não estão bem naquele mundo, e pode não renovar, não vai andar a dar dinheiro para não ter bons resultados e afundar financeiramente.
E vamos regressar à Sauber a pedir já dinheiro porque mal se aguenta. Mas, quer dizer, pronto, com as novas regras é capaz de, com o novo teto orçamental e assim, é capaz de não ficar tão mal. Mas, é assim, tendo em conta os rumores do Nico Hülkenberg, eu acho que eles também devem querer um piloto mais experiente lá. Como o Schwartzman está a mostrar ser um bocadinho mais consistente que o Schumacher, se calhar é capaz de subir ele. Apesar que o
Mas
Schumacher tem o
repara,
poder do nome.
não é só isso. Eu tenho aqui uma coisa a dizer. O Schwartzman foi bom no início, mas o Schwartzman, nesta última corrida, ou seja, na segunda corrida, estava a liderar, foi passado pelo Schumacher e depois enfiou-se na traseira do Schumacher. Ou seja, o Schwartzman ainda tem que. Eu acho que mais um ano na Fórmula 2 não matava o russo para depois subir à Fórmula 1. Isto é o
Ou
que
se
eu
calhar,
penso.
ou seja, se calhar, por exemplo, o Nico Hülkenberg ia dar mais um ano ao Giovinazzi, porque o Giovinazzi não é horrível, mas o carro também não ajuda.
Sim, porque não? Ele já admitiu que está em conversações com Alfa Romeo, porque não? Sabemos que o Nico Hülkenberg também é um piloto bom a desenvolver carros.
Exatamente, o Carlos Renault cresceu imenso como ele, né, nos anos que lá esteve.
Bem, sabemos que ele ainda está apto para estas brincadeiras. É um piloto novo, portanto, acho que pode ser uma boa adição para a Alfa Romeo, para ver se levanta um bocadinho deste buraco.
No que toca ao Kimi, já me passou pela cabeça que ele vai dar na telha nem terminar a temporada.
Não é algo
Ele já fez
que
isso em
possa
2009, não foi?
não se, não, eu acho que ele termina sempre as temporadas.
Na Ferrari, ele sim. Ah, não,
Não,
porque o Massa, pois, porque
em
o Massa tinha
2009 o
tido
que
um acidente.
aconteceu foi o Massa e
Sim.
o acidente. O
Sim.
Kimi Räikkönen sempre termina as temporadas. Ele depois
Estava a confundir um
saiu.
bocadinho com o Montoya. Estava a confundir um bocadinho com o Montoya na McLaren.
É sim, o Montoya não. E depois entrou o Pedro Della Rosa. E isto basicamente, daqui uns dias a gente vai fazer um automemórias.
Mas o
Prepara-te.
Kimi está mesmo muito frustrado, nota-se. Ele está sempre aos berros com os engenheiros. É qualquer coisa absurda. É, mas aquele carro é mau, pura e simplesmente. E é, no geral, qualificação e corrida, os dois juntos, é o pior carro. Apesar que o Kimi ainda vai fazendo umas coisinhas jeitosas na corrida, mas não dá para mais. Ele não passa para os pontos.
Sim.
É tal coisa.
Ok, Luís. Este foi o podcast de revisão ao Grande Prémio do 70º aniversário. Para a semana vamos ter Grande Prémio de Espanha no circuito da Catalunha. Em princípio, sim. A situação da Covid-19 é por aqueles lados não está muito boa. A Catalunha, tu tinhas-me dito que a Catalunha é das regiões mais afetadas de Espanha.
É a
É a
região mais
região
afetada de Espanha.
mais afetada da Espanha, mas por enquanto não temos nenhum alerta, não tenho aqui nenhum alerta no meu telemóvel a dizer que Espanha foi cancelado. Portanto, Barcelona, Catalunha, os pilotos voltam àquele circuito depois de terem estado lá na pré-temporada e vamos ver o que é que vai sair daqui.
Sim,
Eu.
mas se fosse cancelado, não iria muita
Sim.
gente a sentir falta.
Sim, era isso que ia dizer. Eu não gosto muito das corridas que se faz lá, mas o circuito continua lá. Para mim, é assim, o circuito pode não ser muito interessante, mas eu quero ver corridas.
Onde é
Eu
que tu, onde é que,
tenho essa de make-up.
em Espanha, onde é que farias corridas, se não
Em
fosse em Barcelona?
Espanha, onde é que eu faria corridas se não fosse? O que é que há em Espanha?
Em
Para
Jerez não dava. Jerez não dava. Ter estes carros.
Não sei. Jerez não dava. O circuito de Valência é
Pois.
porque é assim. Talvez o circuito de Valência. Não sei. Jerez talvez com umas obras. Talvez chegasse lá, mas só que tinha que fazer muitas obras.
E o
Quantos pilotos
Ricardo também igual.
espanhóis temos? Temos o Carlos Sainz, pois também temos o fator Alonso. Se não tivesse o fator Alonso e Carlos Sainz na Fórmula 1, ou seja, se não tivesse um espanhol na Fórmula 1, talvez pudesse vir a Portimão por mais vezes. Mas também
Depende,
o
porque
negócio.
Espanha, tendo tido piloto na Espanha, é sempre um grande mercado para a
Sim,
Fórmula 1.
claro.
Mas, por
Era
exemplo,
isso
o
que ia
Ricardo
dizer.
Tomo
Não há,
é.
quer dizer, não há mercado em Portugal. Tens razão. Tens razão de que não há mercado em Portugal. Mas há outras coisas que Portugal pode oferecer.
Sim,
Há
eu
outro
estou só a dizer
desafio que Portugal
comparativamente.
pode oferecer. Sim, claro, claro, claro. Somos pequenos, mas somos grandes. Porque António Félix da Costa. Ah, é para esta transição. Eu acho que merece palmas para esta transição.
Sim, lá está.
Eu mereço estrelas no Apple Podcast, likes, partilhas por esse mundo fora só por causa desta transição.
Ainda
Vamos pegar.
agora é tirar o álbum e meter o Félix da
O
Costa lá.
Félix da Costa lá. Sim. Estamos aqui a acabar o podcast e também a transição tem a ver com isso. António Félix da Costa, campeão da Fórmula E. Parabéns ao António, aqui
Exatamente.
do Automobil. Não se esqueçam. O
Só um pequeno detalhe.
sim, diz, diz.
A Pantera é uma equipa de base asiática, não é?
Sim.
A DSG é de base asiática, não é?
A base é francesa, mas a equipa é chinesa.
Sim. Opa, não estou a dizer nada, mas daqui para
Teorias
dois
da
anos temos
teorias da...
o Palmeiras.
Mais teorias da conspiração. Ok,
Daqui
tivemos uma
para dois.
teoria minha e tivemos uma teoria toda. Para a semana temos uma teoria da Angelina.
Daqui por
Pode
três
ser que.
anos, Tony, na Fórmula 1, finalmente.
Na Pantera. Mas sim, Tony, campeão da Fórmula 1. Não se esqueçam, podem ouvir esta notícia do Tony, do António Félix da Costa, do Filipe Albuquerque, do Henrique Chaves, entre muitas outras. A principal é o MotoGP de volta a Portugal. Não é para o Circuito de Estoril, é para o Autódromo Internacional do Algarve, de 20 a 22 de novembro. Mas estas e outras notícias no Automobile de terça-feira, Automobile de 11 de agosto de 2020. Está tudo lá. É uma edição muito gira. Só estou aqui a puxar lustre à minha sardinha. Eu e a Madalena fazemos um percurso pelos feitos portugueses deste fim de semana, que foi muito, muito interessante para as cores nacionais. Mais uma vez, vou finalizar. Eu sou o David Pacheco. Tive comigo a companhia do Luís Barros, da Angelina Barreiro. Não se esqueçam, partilhem, deixem like, façam estrelinhas, podem comentar, podem vir até às nossas redes. Estamos no Twitter e no Facebook em Automobil321. Estamos no Instagram em Automobil underscore 321. Também estamos no YouTube. Podem deixar lá um subscribe. Temos lá pelo menos 3 vídeos, mas vamos ter, talvez vamos ter mais, ainda não sei, mas pelo menos em podcast vão ter sempre. Escolham a vossa plataforma e estão à vontade. Até para a semana.
Até a próxima.